e também afirmou que vai à reunião do G7 em junho na França. Ele falou nesta quarta-feira na abertura da segunda reunião ministerial do ano. Foi um encontro de alinhamento de discurso e ações com vistas ao defesa eleitoral, que começa no dia 3 de julho. Lula pediu aos ministros que as entregas que faltam fiquem prontas até lá, porque a partir dessa data o presidente não poderá participar de inaugurações e outras iniciativas. O presidente disse que não quer novidades, mas foco nos projetos já anunciados. Sobre o anúncio da possibilidade de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, Lula disse que ficou surpreso, já que após a reunião com Donald Trump, ele estava confiante numa nova lógica para a relação entre os dois países.
Nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Sem citar nomes, Lula criticou ações de algumas pessoas que, segundo ele, teriam estimulado a decisão do governo norte-americano.
Pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria.
O presidente Lula adiantou que vai mandar outra carta a Donald Trump e disse que se os Estados Unidos não quiserem, o Brasil vai fazer comércio com outros países.
Agora nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz.
Ainda no pronunciamento, Lula disse que vai ao encontro do G7 em defesa do multilateralismo e da reforma do Conselho de Segurança da ONU.
Eu nem ia no G7, agora eu vou. É preciso alguém tentar colocar ordem na casa e dar um paradeiro nessa coisa que está acontecendo de desmonte do multilateralismo, desmonte da democracia e de desvalorização das instituições.
Após a fala do presidente, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, apresentou resultados de políticas públicas e projetos do governo neste ano. Falou de educação, infraestrutura, saúde e meio ambiente. Ela destacou também a queda do desmatamento, o terceiro menor desde 1988, um dos argumentos para a taxação sobre o Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Escala 6-1. PEC não terá tramitação corrida no Senado, diz Alcolumbre. Reunião de líderes na semana que vem vai debater o tema. Reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixou bem claro: a PEC que acaba com a escala 6-1 não vai ter um andamento corrido na casa. Vai primeiro passar pelas comissões e ser discutida com os senadores. Segundo ele, é preciso aperfeiçoar o texto aprovado pela Câmara, debater com calma e sem assodamento.
A cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados, não só sobre medidas provisórias, mas como projetos de lei e proposta de emenda constitucional. Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Essa é a minha percepção.
A proposta acaba com a escala 6-1 de trabalho e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. O assunto vai ser discutido em reunião de líderes na semana que vem e também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, porque é para lá que a PEC vai em primeiro lugar. Otto Alencar precisa definir o relator e isso deve ocorrer na reunião da próxima quarta-feira, dia 10. Só na CCJ são 30 dias de tramitação. Depois disso, a PEC pode ir ainda para a Comissão de Assuntos Econômicos. Há também pedidos para a criação de uma comissão especial. Enquanto isso, o governo tem a expectativa de concluir a tramitação no Senado antes do recesso parlamentar, que começa 17 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E prazo de inscrição para o Enem termina na sexta-feira, dia 5 de junho. Prazo também vale para pedir atendimento especializado. As informações com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
O prazo para se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2026, está terminando. Os interessados têm somente até sexta-feira, 5 de junho, para realizar a inscrição na página do participante. O prazo também vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. Uma das novidades deste ano prevê que os alunos que estão concluindo o ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. Lembrando que mesmo quem tem inscrição automática deve acessar o site para confirmar as informações. Os demais participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. A taxa custa R$ 85,00 e pode ser paga até 10 de junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E a Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral Cristal. 374 mil garrafas foram recolhidas e tiveram a venda suspensa. Vamos conferir mais detalhes com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
A Anvisa determinou o recolhimento de 374 mil garrafas de um lote específico da água mineral natural sem gás de 500 ml da marca Cristal. O recolhimento e a suspensão da venda. É o lote P200126 da água que é fabricada pela mineração Bom Jesus em Luziânia, em Goiás, e que foi distribuída para o Distrito Federal, também para Goiás, Tocantins e interior de São Paulo. A retirada foi voluntária depois da identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A contraprova confirmou o resultado positivo. Detalhe, é a mesma bactéria encontrada nos detergentes IP no mês passado, mas calma que até o momento não há registro de reclamações de consumidores. A informação é de que 99% das garrafas já foram recolhidas. Se você quer saber se a água que você comprou é desse lote, é só olhar na garrafa. Vai estar impresso ali logo acima do rótulo, perto da tampa. É o lote P de Pato 200126, fabricada no dia 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro do ano que vem. Se você tiver o produto em casa, não consuma. Entre em contato com a empresa no 0800 061 5000. 0800 061 5000 ou no e-mail contato@brasal.com.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E prazo para empresas interessadas em patrocinar quarta edição do concurso de qualidade do café do Acre é prorrogado até segunda-feira, dia 8 de junho. Vamos conferir mais detalhes com Ângela Villanova.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 8, o prazo para o credenciamento de empresas interessadas em patrocinar a quarta edição do concurso de qualidade do café do estado do Acre, Quali Café. O adiamento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. O credenciamento é destinado a pessoas jurídicas de direitos privados interessadas em contribuir para a realização do concurso. Tem como objetivo valorizar a cafeicultura acreana, incentivar a produção de cafés de qualidade e fortalecer o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva no estado. As empresas interessadas devem encaminhar para o e-mail caféacrerobusta@gmail.com a proposta de patrocínio, o documento de credenciamento previsto em edital e o termo de compromisso de patrocínio. Serão aceitas proposta de apoio por meio de recursos financeiros, equipamentos, insumos, serviços e outros itens que contribuam para o fortalecimento da atividade cafeeira. As propostas serão analisadas pela comissão organizadora, conforme os critérios estabelecidos no edital. O resultado do credenciamento será divulgado no portal oficial do Governo do Estado após a conclusão da análise das propostas. Ângela Villanova, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Departamento Estadual de Trânsito do Acre, Detran Acre, conscientiza mais de 25 mil pessoas durante campanha Maio Amarelo 2026. A reportagem é de Jonathan Costa.
Com a educação, arte e esporte, o governo do Acre transformou a campanha Maio Amarelo 2026 em um grande movimento pela vida. Ao longo de todo o mês, mais de 25 mil pessoas foram alcançadas pelas ações educativas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre, o DETRAN, levando conscientização para escolas, empresas, vias públicas e espaços de grande circulação em 14 municípios acreanos. Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a campanha reforçou uma mensagem simples, mas essencial. Cada atitude no trânsito pode salvar uma vida. Com atividades presenciais, foram 112 ações realizadas em diferentes regiões do estado, alcançando crianças, jovens, adultos e idosos por meio de palestras, abordagens educativas, apresentações culturais, atividades lúdicas e eventos esportivos. Ao todo, 52 escolas participaram das atividades desenvolvidas pelo órgão. A governadora Maiúsa Assis, que participou da Corrida Maio Amarelo no encerramento da campanha em Rio Branco, destacou a importância da conscientização para reduzir acidentes e preservar vidas. Outro destaque da campanha foi o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Educação de Trânsito nas escolas, por meio de teatro, brincadeiras, pintura e interação. As crianças tiveram contato com importantes conceitos de segurança viária. A campanha também levou conscientização ao Via Verde Shopping em Rio Branco, onde o coral do Detran Sinalize realizou apresentações musicais e atividades educativas, utilizando a arte como ferramenta de sensibilização para um trânsito mais seguro e humano. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E qualificação profissional e geração de renda marcam o início de novas turmas do programa Mulheres Mil. Vamos conferir as informações com Carolina Torres.
Novas oportunidades de qualificação profissional e geração de renda começaram a fazer parte da rotina de 120 mulheres em Rio Branco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Federal do Acre, realizou as aulas inaugurais de novas turmas do programa Mulheres Mil em Rio Branco. Trata-se da terceira rodada de cursos oferecidos pelo Programa Federal em 2026. Ao todo, 120 mulheres iniciaram as aulas dos cursos de cuidadora de idosos, assistente escolar e assistente administrativo, distribuídas em 4 turmas com 30 participantes em cada. As atividades serão realizadas nas escolas Luísa Batista de Souza, localizada no Conjunto Esperança, e Berta Vieira de Andrade, situada na Estrada do São Francisco, ampliando o acesso à qualificação profissional para as mulheres das duas regiões. A coordenadora do programa da CSDH, Lidiane Moreno, destaca que a iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social.
E a nossa Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos, por ser uma secretaria que trabalha com esse público de inclusão social, de trazer autonomia para essas mulheres, ela faz a seleção dessas mulheres nos seus territórios para que elas ingressem nesses cursos, tenham autonomia e sejam inseridas no mercado de trabalho.
Além da certificação, ao fim da formação, as participantes recebem uma bolsa auxílio condicionada à frequência nas aulas. O programa possui carga horária de 160 horas, distribuídas ao longo de 40 dias, com atividades realizadas de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas. Para a técnica de enfermagem, Maria José de Oliveira, moradora de São Francisco e aluna do curso de cuidadores de idosos, a qualificação representa uma oportunidade de fortalecer a trajetória profissional.
Esse curso é importante para mim porque ele vai renovar, né, o meu currículo, e assim é uma área que eu já trabalho, né, cuidando de idosos, então vou ficar ainda, ser mais específico, né, para a minha carreira.
A busca por novas oportunidades também motivou Jussara Torres, moradora do Belo Jardim, que percorre diariamente um longo trajeto até o São Francisco para participar do curso de assistente escolar. Jussara já concluiu o curso de cuidadora de idosos pelo mesmo programa e decidiu investir em uma nova formação.
Para melhorar o meu currículo, e dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Porque a gente sem uma profissão, a gente não é nada, né? Eu fiz o cuidadora de idoso, achei ótimo, e agora eu vi que no meu grupo, ainda do cuidadora de idoso, botaram, né, pra gente, né? Aí eu disse, era esse que eu queria. Não era nem o cuidadora de idoso, e sim esse assistente escolar, para melhorar o meu currículo.
Carolina Torres para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
E chegou o momento da nossa conexão com a Agência de Notícias do Acre, quando a gente passeia pelo site e traz alguns destaques para vocês. E a gente começa falando que, protagonizando o avanço histórico, a governadora do Acre, Maiusa Assis, sancionou na manhã desta quarta-feira, dia 3, um conjunto de leis que marcam um momento histórico para o Ministério Público do Estado do Acre. As medidas representam avanços significativos na valorização dos servidores, na modernização administrativa e no fortalecimento da atuação institucional em todo o Estado. Os projetos aprovados pela Assembleia Legislativa do Acre no último dia 26 de maio atualizam o plano de cargos, carreira e remuneração e promovem alterações na Lei Orgânica do Ministério Público do Acre, consolidando iniciativas voltadas à eficiência administrativa, à melhoria das condições de trabalho e ao aprimoramento dos serviços prestados à população. Outro destaque é que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, e de Saúde, a SESACRE, prorrogou por mais 2 anos a validade do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 3, por meio do edital número 20 de 2026. A prorrogação refere-se ao processo seletivo homologado em junho de 2024, passando a valer a partir de 5 de junho de 2026, permitindo que o Estado continue convocando candidatos aprovados conforme a necessidade da rede pública de saúde. E antes de encerrar nosso passeio pela agência, a gente traz uma outra informação, que o Departamento Estadual de Trânsito do Acre informa que a partir de 8 de junho de 2026 será obrigatória a realização do exame toxicológico para candidatos à obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias A, motocicletas, e B, automóveis. A medida atende à determinação da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 15.153 de 2025 e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A nova exigência passa a valer em todo o território nacional para os processos de primeira habilitação iniciados a partir da data estabelecida. E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
São 17 horas e 28 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e a seguir, Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre, o PROCON Acre, inicia 10º mutirão de renegociação de dívidas. E ainda, Educação inicia Censo Escolar 2026 na região do Juruá, com formação de profissionais de 6 municípios. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E a gente começa esse bloco com uma matéria especial. No Acre, sementes e madeira de reaproveitamento são transformadas em negócio sustentável, renda feminina e produto que começam a ganhar o mercado internacional. Um exemplo de que cadeias sustentáveis, mesmo a partir de pequenos negócios, são estratégicas para a bioeconomia na Amazônia. É o que a gente confere agora na reportagem de Célio Fabrícia.
Ver uma semente, ver um ouriço, né? Assim, até um pedaço de madeira que eu encontro, aquilo eu já penso logo em transformar, na transformação do artesanato da biojoia.
Transformação essa que começou há 22 anos, quando Rodinei Paiva Ramos se viu desempregada e encontrou em um curso de biojoias amazônicas na capital acreana a oportunidade de renda para a família. E o que poderia ser apenas a história de um artesã é o retrato da economia no estado do Acre, onde os pequenos negócios correspondem a 94,7% das empresas, de acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, no Acre. E como fazer a transição de um negócio de sobrevivência e começar a movimentar uma cadeia sustentável? Alguns dos 2.356 artesãos ativos no Acre começam a responder essa pergunta com o apoio do SEBRAE no Acre, que atua como facilitador, enxergando a bioeconomia como modelo de negócios ao realizar o planejamento, capacitação e organização em grupos e proporcionar o acesso ao mercado, como explica o coordenador do projeto de internacionalização, Aldemar Maciel.
Quebrar, investe no artesanato porque ele enxerga no artesanato uma atividade econômica capaz de agregar pessoas, né, comunidade, em torno de uma produção sustentável, limpa, de baixo carbono e com grande carga cultural.
Fortalecer essa produção do artesanato amazônico é também uma estratégia de conservação da floresta, explica o diretor de desenvolvimento regional da Secretaria de Planejamento do Estado do Acre, Mark Brito.
A gente tem toda a sociobiodiversidade, né, essa riqueza, que inclusive com estudos que mostram, recentemente a gente fez um estudo para a Agenda Acre 10 anos e que mostrava a diferença de valor de uma propriedade com pecuário com uma propriedade em que a gente tinha um uso múltiplo da floresta, inclusive do artesanato. Em termos de valor, é quase 5 vezes assim, o potencial que a gente pode gerar em termos de valor de uma área de floresta em relação a uma área que produz proteína animal, por exemplo.
Para a gente entender na prática como essa cadeia sustentável funciona, voltemos ao exemplo da artesã Rodinei da Biojoias Cores da Mata, que começou produzindo bolsas, colares, brincos e pulseiras. Após 2 décadas de atuação, ela já movimenta uma pequena rede de empreendedores. Em se tratando de Amazônia, uma logística nada simples, explica Rodinei.
Tem uma senhora que ela mora agora estava participando de um curso no SEBRAE, que ela mora num lugar que não tem nem energia, pra você ter ideia, né? E ela traz, passa 2 dias, 3 dias para chegar aqui, vem de barco, depois pega um táxi, aqueles carrinhos que transportam pessoas da colônia, né, para trazer as sementes para cá.
Após coletadas, as sementes são beneficiadas. Francisco Raimundo Henrique Brandão é o artesão responsável por essa etapa.
Primeiramente, eu coloco ela no sol para secar, né? Depois que ela seca lá um pouco, aí eu vou tirar o pelo dela e vou furar. Depois que eu furar, aí vou beneficiar ela, fingir a cor que a pessoa quer. E a jarina é o seguinte, a gente tem que botar no sol 6 meses para poder descascar, para começar a trabalhar.
6 meses?
6 meses no sol, ainda tem mais essa. Senão, o cabra não trabalha com ela, que aquela capinha dela é muito dura, no sol tá fácil não.
Além de transformar a semente, Rodinei precisou transformar o negócio. Durante a pandemia, por não encontrar mercado para os acessórios, acrescentou ao portfólio os colares decorativos de mesas e paredes. Sementes, madeiras de reaproveitamento e elementos bem amazônicos, como ouriço da castanha, são utilizados na produção das peças. No empreendimento, o maquinário utilizado foi produzido ou adaptado pelo esposo, Valdecir Neves, que era mecânico e agora é responsável pela confecção das peças de madeira. Além das feiras de artesanato, os produtos são comercializados para lojas como a do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. A curadora da loja, Adélia Borges, explica a importância da origem do produto ambiental, econômica e socialmente justa.
Que chama a atenção dos produtos da Cores da Mata é esse uso das sementes. É uma característica que chama bastante a atenção do público e que gosta muito de saber que isso é feito por uma empreendedora mulher do Acre, da Amazônia brasileira, que com esse trabalho está contribuindo para manter a floresta em pé.
E essa trajetória que nasceu da necessidade começa a florescer com propósito. Após participar da jornada exportadora, de rodadas de negócios e do Exporta Mais Amazônia, promovidos pela Apex Brasil e Sebrae, Rodinei começou as vendas indiretas para outros países, a exemplo do Reino Unido. Daiane Ferry, fundadora da Treasures of Brazil, em Londres, uma loja de joias ecológicas produzidas de forma sustentável, fala sobre a aceitação das peças.
Os produtos que vieram direto da casa Rodinei foram um sucesso em Londres. Hoje a gente tem um colar assim, de modelo exclusivo com a Rodinei, que é só ela que produz esses colares pra gente, tanto que ela tá no momento produzindo pra gente um novo lote pra gente desse modelo, e a gente ama essa questão da qualidade que a Rodinei dá, que é poder multiplicar um produto, e isso ajuda a gente tá fazendo um pedido novamente e cria um padrão de qualidade, de designer, e aí a gente consegue manter isso com a Rodinei.
E assim, das margens dos rios acrianos para rodadas de negócios e vitrines no Brasil e na Europa, o artesanato acriano percorre milhares de quilômetros, carregando junto uma ideia cada vez mais valiosa no mundo: consumir sem destruir. De Rio Branco, no Acre, Célis Fabrícia, para as rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
E o Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre, Procon Acre, inicia 10º mutirão de renegociação de dívidas, com foco na proteção financeira de idosos. A reportagem é de Marília Gabriela.
O 10º mutirão de renegociação de dívidas, promovido pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON, teve início na segunda-feira, 1º, e prossegue até 30 de junho em todas as regionais do estado, oferecendo atendimento especializado para consumidores que buscam reorganizar suas finanças e renegociar débitos de forma segura e sustentável. Durante todo o período da ação, os participantes terão acesso a uma estrutura preparada para acolhimento, triagem, atendimento individualizado, conciliações presenciais e virtuais, além de suporte jurídico e atividades de educação financeira. O trabalho conta com a atuação integrada de conciliadores, assessores jurídicos, psicólogos, atendentes e demais profissionais capacitados. Embora aberto a todos os consumidores, o mutirão tem como público prioritário pessoas idosas, que frequentemente enfrentam maior vulnerabilidade ao endividamento em razão da oferta excessiva de crédito e do comprometimento da renda com empréstimos, financiamentos e outras modalidades de contratação. Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, nas unidades da OCA de Rio Branco, Chapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, além das sedes do PROCON em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó. Durante o mutirão, os consumidores recebem orientação financeira, apoio jurídico, mediação de conflitos e acompanhamento para a construção de acordos compatíveis com sua capacidade de pagamento. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o reequilíbrio financeiro das famílias, prevenir situações de superendividamento, estimular o consumo consciente e garantir a preservação do mínimo existencial, assegurando que despesas essenciais como de alimentação, moradia, saúde, educação e transporte não sejam comprometidas. A iniciativa é fundamentada na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 14.181, de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, além de observar as garantias previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, promovendo atendimento prioritário, respeito à autonomia e proteção contra práticas abusivas de crédito. Segundo a presidente do PROCON Acre, Alana Albuquerque, a ação reforça o compromisso da instituição com a promoção da educação financeira e a proteção dos consumidores em situação de vulnerabilidade.
Nosso objetivo é construir soluções viáveis, respeitando a realidade de cada família e garantindo que a renegociação aconteça de forma responsável, transparente e compatível com a capacidade de pagamento de cada cidadão.
Para participar, os consumidores devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda, comprovantes de despesas essenciais e documentos relacionados às dívidas, como contratos de empréstimos, faturas de cartão de crédito, boletos vencidos, extratos bancários e relação de credores. Marília Gabriela, para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre lançou oficialmente o sistema digital Comprac, nova plataforma que moderniza o programa de compras governamentais de incentivo às indústrias do Acre. A ferramenta foi apresentada durante solenidade na Federação das Indústrias do Estado do Acre, em Rio Branco. Com processos digitalizados, mais transparência e comunicação automatizada, o sistema vai agilizar o credenciamento de empresas, a publicação digitais e o acompanhamento das demandas dos órgãos públicos. Criado em 2022, o Comprac já movimentou mais de R$200 milhões em compras governamentais destinadas às indústrias acrianas. Atualmente, o programa reúne 116 empresas de diversos segmentos, fortalecendo a produção local, gerando empregos e impulsionando a economia em todas as regiões do estado. E agora a gente fala de educação, porque a educação inicia Censo Escolar 2026 na região do Juruá, com formação de profissionais de 6 municípios. As informações com Gledson Albano.
O evento foi realizado no Teatro dos Nauas e reuniu profissionais dos municípios das regionais do Juruá, Tarauacá e Envira. Segundo Rosa Lebre, secretária municipal de Educação em Cruzeiro do Sul, a proposta é garantir que as informações sejam registradas de forma correta pelas unidades de ensino.
Então é fundamental que todas as escolas participem para tirar qualquer dúvida e ao retornar para as suas instituições que já comecem a fazer o trabalho.
De acordo com a coordenação estadual do Censo Escolar, Joel Sony Calisto, a região concentra quase metade das escolas do Acre. Os dados coletados servirão para orientar investimentos e programas educacionais.
Quando você tem um dado corretamente informado, a gente consegue ter um resumo bem fundamentado das informações prestadas e, com isso, elaborar projetos de melhorias tanto para os alunos quanto para a comunidade.
O Censo Escolar é considerado a principal pesquisa da educação básica brasileira. Além de apontar o número de alunos matriculados, o levantamento reúne informações sobre infraestrutura, profissionais da educação, inclusão, aprovação, evasão escolar e transporte dos estudantes.
Aqui na região nós temos 704 escolas, ou seja, quase a metade das escolas do estado, né? Dado que nós temos 1.521 escolas em todo o estado, com 251 mil alunos. Só que no Juruá nós temos 88 mil alunos, né? Em especial em Cruzeiro do Sul, Nós temos 25 escolas estaduais com 17.900 alunos. Desses, 2.400 têm deficiência.
Os dados também são utilizados pelo governo federal para definir a distribuição de recursos aos estados e municípios. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre as atualizações do sistema e os procedimentos para o preenchimento das informações.
Quando se fala em censo escolar, pensa-se muito em recurso, que é um ponto extremamente importante, porque sem recursos não tem como você desenvolver as políticas educacionais, né? Mas o censo não é apenas isso, né? O censo é também a estatística da educação, se os números estão crescendo, se estão diminuindo, como que está a questão da evasão, questão da aprovação, ou seja, ele faz um retrato completo da educação em todo o estado.
Segundo dados, a Secretaria de Estado de Educação do Acre registrou redução no número de matrículas nos últimos anos. Por isso, a orientação é que todas as informações sejam preenchidas com precisão para garantir o planejamento e o repasse adequado de recursos para a educação.
A partir de 2021, começou a acontecer um decréscimo nas matrículas, né? Inicialmente, um percentual baixo, né? O ano passado já na faixa de 7% a 8%, e a previsão é que de 2025 para 2026, esse decréscimo, ele chegue na margem de 9%.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação.
Operação policial desarticula laboratórios de preparo de drogas e prende dois suspeitos em Rio Branco. As informações com Ronaldo Duarte.
Realizada por equipes da Força Tática e da Rotan, resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimentos com tráfico de drogas na região da Baixada da Colina, em Rio Branco. A ação ocorreu durante um cumprimento de mandado judicial contra um dos investigados. No imóvel, alvo da operação, os policiais encontraram drogas e materiais que seriam utilizados no preparo e na distribuição dos entorpecentes. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia de flagrante, juntamente com os itens apreendidos. Segundo a polícia, um dos detidos possuía mandado de prisão em aberto. O caso segue sob investigação para apurar a participação de cada envolvido nas atividades criminosas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Governo do Acre realiza arraial cultural na Gameleira com artistas locais e campeonato estadual de quadrilhas. E ainda, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré divulgou a programação especial para a celebração de Corpus Christi. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. A gente começa falando que casais de voluntários promovem dia de lazer para crianças de escolinhas de futebol em Brasileia. Vamos conferir as informações com Roseli Farrapo.
Casais de voluntários responsáveis por escolinha de futsal realizaram um dia de lazer no SESC para mais de 120 crianças participantes dos projetos esportivos desenvolvidos nos bairros Zebraúna e Leonardo Barbosa. Durante o evento, as crianças participaram de diversas atividades recreativas dinâmicas, partidas de vôlei, banho de piscina, além de receberem lanches e sorvetes. A programação foi organizada pelos próprios voluntários que atuam diretamente nas escolinhas esportivas da cidade. A escolinha Nova Geração, localizada no bairro José Braúna, possui 6 meses de existência e atende atualmente aproximadamente 70 crianças. O projeto é coordenado pelos acadêmicos de Educação Física da Universidade Federal do Acre, UFAC, Caio Rodrigo e Rauriane Correia. Já a Escolinha LB Leonardo Barbosa, conhecida como Lions, atua há 3 anos no bairro Leonardo Barbosa e atende cerca de 80 crianças. O projeto é desenvolvido pelo também estudante de Educação Física, UFAC, Francisco Rondresso, que trabalha ao lado da esposa Janiele Pires. Ao todo, 150 crianças e adolescentes femininos e masculinos com idade entre 5 a 15 anos participam das atividades das Escolinhas Nova Geração e Lions, no bairro José Braúna e Leonardo Barbosa, em Brasileia. Os organizadores destacaram ainda que as escolinhas sobrevivem principalmente através de doações e apoio da comunidade local, reforçando a necessidade de incentivo para a continuidade dos projetos sociais e esportivos em Brasileia. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o governo do Acre realiza Arraial Cultural na Gameleira com artistas locais e campeonato estadual de quadrilhas. Vamos conferir as informações da reportagem de Ivan de Carvalho.
O circuito estadual já tem data definida, de dia 23 a 28, na Gameleira do 2º Distrito, um dos espaços mais simbólicos da capital acriana. A programação reunirá empreendedores, apresentações musicais, quadrilhas juninas e show artístico regional em palco montado ao longo do calçadão. O presidente do Circuito Estadual de Quadrilheiros, Aurimar Aragão, fala da expectativa deste primeiro período, detalhando que Rio Branco tem um circuito municipal que começa neste final de semana.
Primeira fase aqui na Praça da Revolução, às 19h20 e 21h no Quadrilhódromo, aqui na Madeira Barbosa. E aí a gente vamos estar tirando as representantes para o concurso estadual. O estadual já tem 18 quadrilhas municipais campeãs confirmado presença, né? Entre TJ, Paracá, Sena Madureira, Brasileia, Passo Holândia, Plácio de Castro, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Mâncio Lima, né? Cruzeiro do Sul. Então a gente já estamos nessa expectativa muito grande dos grupos que irão participar do concurso estadual, que também se inicia no dia 23, né, na Gameleira. Então a expectativa é muito grande para de lá sair campeão para representar o Acre e no Pará esse ano.
O presidente Aurimar Aragão acrescentou que vai ter novidades entre as quadrilhas juninas, já que a Baixada da Sobral terá o representante do bairro João Eduardo.
Temos uma quadrilha que agora é do João Eduardo, vai ser do São João, está filiada recentemente. Somos 9 quadrilhas na capital buscando a participação, as que vão poder participar do concurso estadual, né? Em cima da classificação, vai tirando as que vão participar do concurso estadual. São 9 na primeira etapa e 9 na segunda etapa. O SEMA, nós temos vários SEMAs diversos na junina, né? Desde a violência contra a mulher, a discriminação contra o idoso, né? O abandono dos idosos, né? Tem a quadrilha falando sobre esse tema. Pique é o pique, né? Que as crianças brincavam de pique-esconde, que hoje em dia não brincam mais, o perpetrado de todo dia no celular. Então, são vários temas diferentes que as crianças vão trazer, desde brincadeiras da nossa infância até o respeito ao nosso idoso, a discriminação contra as nossas mulheres, né? A violência, vamos falar um pouco sobre violência contra a mulher também no tablado.
Reforçando, portanto, que neste final de semana tem a abertura do circuito municipal e para o estadual, prepare seu chapéu. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E a Catedral Nossa Senhora de Nazaré divulgou a programação especial para a celebração de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário católico. As informações com Jefferson Dourado.
Em Rio Branco, milhares de fiéis devem se reunir em um momento de fé e devoção.
De acordo com a organização, a programação foi adaptada para garantir a tradicional procissão pelas ruas centrais da capital acreana. Para isso, as missas das 12 horas e das 19 horas foram suspensas excepcionalmente nesta quinta-feira, dia 4 de junho. A principal celebração será às 5 horas da tarde, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com a missa solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Logo após a celebração, às 6 da tarde, terá início a procissão de Corpus Christi. O percurso seguirá pela Rua Floriano Peixoto, passando pela Rua Epaminondas Jacome e pela Rua Arlindo Porto Leal. O encerramento será no pátio da Catedral, onde os participantes receberão a bênção final com o Santíssimo Sacramento. O Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica instituída no século XIII. A data surgiu para reafirmar a crença na presença de Cristo na Eucaristia, um dos principais fundamentos da fé católica. O nome, de origem latina, significa Corpo de Cristo e marca um momento importante da tradição cristã em diversos países do mundo. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E lá em Chapuri, os fiéis da paróquia de São Sebastião já estão preparando a tradicional confecção dos tapetes nas ruas e a procissão que vai mobilizar toda a comunidade. As informações com Joseni Oliveira.
A comunidade católica de Chapuri se prepara para celebrar a solenidade de Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 4 de junho. A festividade, que mobiliza fiéis de todo o município, contará com a confecção dos tradicionais tapetes artísticos, missa e uma procissão pelas ruas da cidade. O vigário da paróquia de São Sebastião, Padre Everton, compartilhou os detalhes da preparação e destacou a importância espiritual e cultural da data para os chapurienses. Instituída no século VIII pelo Papa Urbano IV, a festa de Corpus Christi convida os católicos a adorarem publicamente a Jesus Cristo na Eucaristia. A solenidade ocorre tradicionalmente na quinta-feira, logo após a festa da Santíssima Trindade. De acordo com o padre Everton, o momento é uma oportunidade para os cristãos expressarem publicamente sua crença em um dos dogmas centrais da Igreja Católica.
Nós vamos expressar publicamente a nossa crença de que o pão e o vinho se tornaram, de fato, o corpo e sangue de Cristo. Para nós, como igreja, um dogma da transubstanciação, ou seja, é uma verdade de fé.
Uma das expressões mais marcantes da data é a confecção dos tapetes artísticos nas ruas, que começará a ser realizada já nesta quarta-feira. Os tapetes serão decorados com passagens bíblicas que ilustram a ação de Deus na história da humanidade, culminando no ministério da Eucaristia. A expectativa da paróquia para este ano é grande. O evento está envolvendo todas as comunidades e igrejas menores do município que estão se organizando para acolher o ato religioso. As comunidades menores estão preparando altares em pontos estratégicos da cidade para aguardar a passagem do Santíssimo Sacramento. O vigário ressaltou que a procissão de Corpus Christi carrega um simbolismo único para a Igreja Católica, diferenciando-se de todas as outras celebrações do calendário litúrgico.
Vale ressaltar também, nesta celebração de Corpus Christi, é o único momento do ano em que o ostensório com Jesus consagrado sai pelas ruas. É a única vez no ano que Jesus consagrado na Eucaristia sai da igreja para andar pelas ruas e abençoar as casas e as famílias.
Toda a comunidade de Chapuri da região está convidada a participar das atividades religiosas desta quinta-feira. Às 17 horas tem a Santa Missa, com celebração inicial na Igreja Matriz de São Sebastião. Em seguida, a grande procissão, com caminhada com o Santíssimo Sacramento pelas ruas enfeitadas do município. O padre Everton finalizou reforçando os votos de uma celebração sublime e abençoada para todos os irmãos católicos da cidade de Chapuri. Josélio Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E assim a gente encerra o Conexão Acre desta quarta-feira, desejando a todos uma excelente noite e um ótimo feriadão. E falando em feriadão, amanhã e sexta não tem Conexão Acre por conta disso. Na segunda-feira, o Jonathan está de volta porque eu entro em férias por 25 dias. Um ótimo feriado a todos e até a volta.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto,
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso Café com Deus. Desculpe, irmãos, eu sempre me engano aqui, mas ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. Eu faço um programa de manhã, um áudio, não é um programa de rádio, é um áudio que é enviado pelo celular. E às vezes eu confundo aqui. Mas me perdoe, seja bem-vindo ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. É um prazer ter você aqui comigo, eu espero que você esteja bem. E se não estiver, que ao final deste programa você esteja. A razão de nós estarmos aqui é exatamente isso, é contribuir para o seu crescimento espiritual, para a edificação da sua fé e para o fortalecimento da sua vida com Deus, de forma geral, abrangente e permanente. Ok, vamos lá então, receba um abraço antes, né? Onde você estiver, meu irmão, tem gente me ouvindo em vários lugares deste planeta. A gente não tem noção de onde este programa chega. Às vezes a gente tem notícias de lugares mais longínquos possível, pela onda do rádio mesmo. Já recebi comentários de pessoas que estavam ouvindo na Noruega, pelo rádio. Então, é assim um negócio impressionante. E agora pela internet aí, vai em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo pode ter alguém ouvindo este programa. E onde você estiver, que o Senhor te abençoe. O Senhor te fortaleça, o Senhor te faça forte, o Senhor te renove o ânimo, a força física, a força moral, a força espiritual, a força emocional. Que o Senhor te ilumine, para que tu vejas portas que não estava vendo antes, para que tu vejas possibilidades que nem sabia existir, e que assim tu possas dar glória a Deus andando no caminho em que deve andar. Que não se escondam de ti as portas pelas quais tu tens que passar, porque foram abertas pelo Senhor. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos lá então, vamos orar. E depois de orar, a gente vai meditar na palavra. Hoje tem uma palavra maravilhosa aqui. O Senhor acabou de me dar essa palavra e eu sei que ela vai alcançar algum coração que está ouvindo agora, necessitando dela. Ok? Papai querido, nós somos gratos a Ti. Senhor, sinceramente, somos gratos a Ti por Tua graça, por Tua maravilhosa graça, por Teu amor que é derramado em nossos corações. Te agradecemos com gratidão no coração pela salvação que o Senhor nos deu, por ter nos enviado Jesus Cristo, Teu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, como diz a Tua palavra, quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou antes mesmo de nós te conhecermos. O Senhor nos conheceu primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos chamou e o Senhor nos deu vida e vida abundante. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por isso e pedir que o Senhor nos ajude, nos venha falar, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos faça feliz com a Tua palavra que vai ser falada agora. Aos meus irmãos eu te peço, dê ouvidos para ouvir e entendimento para entender, e a mim dê-me a inspiração para falar exatamente aquilo que o Teu Espírito quer que seja falado. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça e por tua presença em nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale através de mim. Em nome de Jesus, Senhor, eu também apresento o meu irmão, a minha irmã que está doente agora. Meu irmão, minha irmã que me ouve agora está enfermo. Eu peço que sobre ele, sobre ela, o Senhor derrame o teu poder, a tua graça e cure o corpo físico dela. O Senhor cure as emoções dela. O Senhor faça dessa pessoa uma pessoa fortalecida, renovada. Torne essa pessoa que agora está doente, Pai, numa pessoa curada, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então, vamos meditar. Nós temos vivido dias de muita preocupação, de muito temor, medo mesmo, medo de tudo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão ficando muito assustadas, todos nós. As casas estão, todo aquele que pode murar a sua casa, ele faz isso, coloca um muro de proteção. Quando não pode fazer um muro, faz uma cerca, né? Só deixa a casa sem uma proteção anterior se não puder fazer. Porque o mundo se tornou violento, aqui no Brasil principalmente, né? Há lugares fora, por aí afora, que não precisa disso, que não precisa de muro, mas aqueles que não precisam de muro, pode ter certeza que tem outros medos dominando a vida dela. Não tem medo de outra pessoa porque vive num país seguro, mas tem outros medos. O fato é que há um espírito de medo dominando a vida das pessoas. Medo de guerra, medo das intempéries, né? Dos fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de escolher errado, medo de tudo. E acaba